O STF pode julgar nesta quarta, dia 18, uma ação que questiona a contratação de servidores do Estado pelas regras da CLT, Consolidação das Leis de Trabalho. Trata-se de uma ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade protocolada pelas siglas PT, PDT, PSB e PCdoB no início do ano 2000. Especificamente, a ação questiona um vício formal atribuído à votação de uma emenda constitucional promulgada pelo Congresso Nacional em 1998. Na época, a medida liberou a alteração dos regimes jurídicos diferenciados para o funcionalismo. Mas, por outro lado, os partidos que assinam a ADIM argumentam que a aprovação do projeto de 1998 desrespeitou o rito legislativo. Isso porque a pauta não teria sido aprovada na Câmara dos Deputados pelo quórum mínimo de 308 votos estipulados pelas regras regimentais. As legendas apontam que houve uma manobra legislativa para aprovação na Câmara que teria sido conduzida pelo relator da pauta, o então deputado federal Moreira Franco, do antigo PMDB, hoje MDB. Em 1998, durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, a então PEC 173 abriu passagem para que os entes federados contratassem servidores via CLT, em vez de adotarem o regime estatutário. Típico de organizações privadas, o regime seletista não prevê, por exemplo, estabilidade garantida aos funcionários públicos, como ocorre no outro formato de contratação. Crítica da regra aprovada pelo Congresso em 1998, a FENAJUF, Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Judiciário Federal e do Ministério Público da União, aponta que a medida ajuda a precarizar a administração pública. Além disso, em entrevista ao Brasil de Fato, Ramiro Lopes, coordenador jurídico e parlamentar da FENAJUF, afirma que a PEC fragiliza os vínculos dos trabalhadores com a máquina estatal.
A gente espera que seja confirmada pelo Supremo, né, a permanência do serviço público, da contratação de serviço público, como foi concebida na Constituição de 88. Isso é a garantia para a população de que a gente vai continuar tendo um serviço público que tem dificuldades, é verdade, mas que precisa ser aperfeiçoado e não extinto.
A emenda promulgada pelo Congresso em 1998 foi suspensa pelo STF em 2007, por meio de uma liminar, que entendeu o processo legislativo em questão como algo ocorrido fora das regras. De lá para cá, o debate que envolve a situação jurídica foi jogado em um limbo, sem uma decisão definitiva que fechasse a questão sobre o caso. No ano passado, a Corte tirou o processo da gaveta e iniciou o julgamento do mérito do pedido dos partidos, que recebeu o voto parcialmente favorável da relatora, a ministra Carmen Lúcia, em setembro de 2020. Na ocasião, a magistrada considerou como inconstitucional o trecho da emenda que eliminou o regime jurídico único da administração pública. Na prática, ela manteve a liminar de 2007, defendendo a invalidação do artigo 39 inserido pela emenda na Constituição. A restauração desse trecho, conforme a redação original da Carta Magna, mantém o regime estatutário único para os servidores. Para o advogado Miguel Novaes, do escritório que representa o PT na ação, não é apenas um artigo da chamada Emenda 19 que merece atenção.
E a defesa do partido é que não só no artigo 37, mas como diversos outros positivos da Emenda Constitucional 19, estariam viciados, né, seriam inconstitucionais. A gente entende também que a gente está discutindo uma alteração legislativa ocorrida há mais de 20 anos atrás, a gente tem que prezar por uma espécie de segurança jurídica, né? Então, a gente entende, inclusive, como razoável, né, a decisão da ministra Carmen.
Na sequência, porém, após a apresentação do parecer da relatora, o julgamento foi suspenso, voltando à tona somente neste segundo semestre de 2021, ou seja, no mesmo cenário em que o governo Bolsonaro tenta emplacar a reforma administrativa na Câmara dos Deputados. Nesta quarta-feira, por exemplo, o funcionalismo público organiza uma greve nacional contra a PEC 32, chamada como Reforma Administrativa. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Daniel Lamir.